uma misteriosa e gigantesca nuvem ruma para a Terra, destruindo tudo o que está em seu caminho. E só a Enterprise pode interceptá-la a tempo de evitar o pior. Em Jornada nas Estrelas, o filme, produção de 1979, que vamos revisitar agora. Bom, essa volta de Jornada nas Estrelas foi uma grande vitória para os fãs, né? 10 anos depois do cancelamento da série clássica, em 1969, a série volta com um filme de cinema, um filme de grande porte, de grande orçamento, um retorno realmente triunfal para a criação de Gene Roddenberry, que tinha sofrido tanto ali depois de 3 temporadas. É verdade que ao longo de todos os anos 70, houve muito burburinho sobre voltas de Star Trek, houve a série animada entre 73 e 74, que foi uma etapa importante para manter a memória da criação viva no público e aumentar a demanda por Star Trek, até que finalmente a gente chega à produção do primeiro filme. Bom, esse filme, ele se coloca um pouco depois da missão de 5 anos da Enterprise, vista na série clássica, claro, tentando atualizar os personagens, mas não se afastar muito daquela origem. A gente encontra o Kirk, o Spock e o McCoy em outras situações, não a bordo da Enterprise, mas cada um deles numa posição diferente, e os três têm um arco a cumprir nesse filme, nesse reencontro, né? O Kirk virou almirante, passou a ser o chefe de operações da Frota Estelar e com isso deixou de comandar a Enterprise, que passou por uma reforma. E o Kirk precisa, ao longo do filme, né, ele assume a Enterprise para essa missão de emergência e precisa lidar com a perda da nave, o fato de que ele não é mais o capitão, se tornou provisoriamente por uma questão de emergência, mas ainda tem um certo desconforto ali de ter uma função, ter aceitado um trabalho de escritório que não era do interesse dele. Já o Spock foi para Vulcano, fez o colinar, né, o trabalho mental ali para se livrar, para purgar as emoções remanescentes que ele pudesse ter, mas está vivendo um vazio em razão disso. E ele tem uma relação telepática, misteriosa, aí com essa nuvem gasosa que vem na direção da Terra, essa Viger, né, essa entidade, e ele tem essa relação com ela, porque ela também tem essa dificuldade de entender o que existe além da pura lógica, né, o que resta além da pura lógica. É uma aventura aí muito misturada a filosofia, tem muito a ver com o perfil em que estava o Gene Roddenberry naqueles anos 70, uma época em que ele começou a ser muito reverenciado em eventos, em convenções, por sua criação de Star Trek, e começou a ser tratado meio como um guru futurista, assim. Então ele estava muito nessa vibe de projetar o ser humano para o futuro, filosofar sobre a natureza humana, e esse filme fala muito sobre isso, principalmente usando o arco do Spock. E claro, tem o McCoy, que tinha saído da Frota Estelar, mas é forçosamente convocado pelo Kirk para ajudá-lo, e ao voltar à Enterprise acaba se sentindo novamente em casa e se assenta na produção, né? Agora, como é que chegamos a isso? Como é que chegamos a esse filme depois de muito esforço? Bom, a primeira vez que se falou de cinema para valer na Paramount foi em 1973, ou seja, 6 anos antes do lançamento de Star Trek The Motion Picture, Jornada nas Estrelas, o filme. Gene Roddenberry então propôs uma história chamada The Cattleman, os homens gado, em tradução livre aí, era uma história toda maluca, em que as pessoas eram tratadas como gado e tal, e é uma premissa que tinha sido desenvolvida originalmente para a série clássica, e tinha sido recusada pelo estúdio, né, naquela época, e foi recusada novamente como um filme. Ele chegou a fazer uma segunda tentativa, uma segunda proposta, foi contratado em 1975 para escrever um roteiro, e ele propôs uma história chamada The God Thing, a coisa de Deus, né? Essa trama tem uma entidade misteriosa, isso lembra muito a Viger, né? É uma entidade misteriosa que se autodeclara Deus e está a caminho da Terra. É, a sequência inicial de The God Thing, por sinal, é a dos três cruzadores Klingons sendo destruídos por essa entidade. Né? Então isso acabou sobrevivendo, foi a única coisa que sobreviveu de The God Thing em Star Trek The Motion Picture. De resto, claro, a Paramount estava muito receosa de mexer com esse assunto de Deus, misturar religião com Star Trek, e preferiu segurar a onda. Como o tema foi muito controverso, a ideia morreu. E em 1976 surgiu um outro projeto, chamado Planet of the Titans, Planeta dos Titãs. Era uma história não proposta pelo Roddenberry, mas que trouxe dois roteiristas britânicos, Chris Bryant e Alan Scott, para desenvolver, e tinha a ver com uma história em que a Enterprise voltava no tempo e se tornava os titãs da lenda, que davam a chama do conhecimento para a humanidade, enfim, tinha todo um arco temporal ali complexo, em que eles começavam estudando o tal do Planeta dos Titãs e descobriam no final que eles eram os próprios titãs numa viagem no tempo, aí remetendo à mitologia grega e tudo mais. Chegou a ter um diretor contratado, Philip Kaufman, foi contratado para fazer esse filme, mas a ideia também não decolou. Depois de tantas tentativas, a Paramount falou: bom, acho que o negócio é fazer Star Trek na televisão mesmo, né? No cinema não funciona. E aí acabou, em 1977, propondo uma recriação da série clássica, o que eles chamaram de Star Trek 2 e depois virou Star Trek Phase 2, fase 2. Seria uma série de TV com a Enterprise, com a tripulação clássica, para lançar uma nova rede de televisão que a Paramount queria lançar. Havia até então três grandes redes de televisão, né? NBC, ABC e CBS, eram as três nos Estados Unidos, e eles queriam lançar uma quarta e queriam usar Star Trek como carro-chefe. No entanto, esse era um projeto que dava uma certa trepidação, esse negócio de nova rede de televisão e tal. Eles não tinham convicção de que iam conseguir anunciantes suficientes, apoio suficiente para essa empreitada. Na última hora, deram para trás, amarelaram. Mas várias histórias e roteiros já estavam sendo desenvolvidos para essa série, né, a Phase 2. E uma dessas histórias foi escrita pelo Alan Dean Foster, um escritor que ficou conhecido na época porque ele adaptou para romance os episódios da série animada de Star Trek. Então ele já tinha uma certa familiaridade, era bem recebido pela equipe de produção, porque tinha tido esse trabalho bem sucedido na adaptação da série animada, e foi convidado para propor histórias, e ele desenvolveu uma história chamada In Thy Image, que é, em essência, The Motion Picture. É o que viraria o filme. Ela é baseada numa premissa chamada Robots Return, que foi criada pelo próprio Gene Roddenberry, para uma outra série que ele propôs, chamada Genesis 2, que acabou não indo para frente. Essa Genesis 2 mostrava a Terra num futuro pós-apocalíptico, em que a civilização precisaria se reconstruir, e essa Robots Return era a ideia de uma sonda que a Terra teria mandado no passado para o espaço, que estaria retornando para buscar seus criadores agora nesse futuro pós-apocalíptico. O Gene Foster pegou esse material, que era basicamente uma sinopse muito rápida, né, e para essa outra série, e transformou em The Image essa premissa para Star Trek Phase 2. E aí o pessoal da Paramount falou, Michael Eisner, né, o chefão lá da Paramount, falou: opa, tá aí o filme que a gente procurava. Uma sonda misteriosa que volta para a Terra em busca do Criador e quer destruir o planeta, e pode destruir o planeta, destrói tudo pelo caminho. Essa é uma história de um escopo suficiente para a gente fazer um filme. E, claro, o estúdio estava com preocupações com relação à viabilidade da Phase 2 e da quarta rede de televisão, e, ao mesmo tempo, estava vendo, desde maio de 77, o grande sucesso de um filme de ficção científica no cinema, Star Wars, né? Então, com tudo isso junto, falaram, opa, a gente tem aqui uma outra franquia de Star também, a gente pode lançar um filme e quem sabe vai dar mais certo do que uma série. E aí acabaram desistindo da Phase 2 e adaptaram ainda a Image pro cinema. Então o Gene Roddenberry passou a reescrever a história. Harold Livingston, que havia sido contratado para ser o produtor da Phase 2, passou a ser o roteirista e começou a trabalhar no roteiro propriamente dito. E uma coisa curiosa é que a série, essa nova série, ia contar com todos os personagens do elenco principal, menos um. O Spock estaria de fora. O Spock não seria incluído na Phase 2. Por quê? Em parte pelos atritos dele com o estúdio, ele tinha processos em andamento contra o estúdio, pelo uso indevido da imagem dele como Spock, pelos atritos com o próprio Gene Roddenberry, eles tiveram algumas desavenças aí nesse período dos anos 70, e basicamente o Roddenberry não fez força para trazer o Leonard Nimoy de volta à franquia como Spock. Sinceramente, ele preferiu deixar de fora, criar um outro personagem vulcano chamado Zom para ser um oficial de ciência. Seria um personagem bem diferente, um personagem que, embora fosse 100% vulcano, ele teria ansiedade de se mostrar mais humano para se adaptar à tripulação da Enterprise. Então ele criou esse personagem, escalou um ator para interpretá-lo, David Gatrow, chegou a fechar contrato para viver o Zom. E criou outros dois personagens, a Elia, né, que está no filme, interpretada pela Persis Cambata, essa deltana, navegadora, etc., super sensual e careca, e o Decker, Will Decker, o primeiro oficial, que era, no conceito da série, era uma proteção anti-William Shatner. Se o William Shatner ficasse caro demais, não quisesse mais fazer a série, eles poderiam promover o primeiro oficial. Então ele estava ali por essa razão. Ele nem chegou a ser escalado na época da Phase 2, eventualmente seria escalado pro filme. Robert Collins faria o papel. Aliás, Steven Collins é o nome dele. Com a conversão do projeto em filme de cinema, fim da Phase 2, isso no comecinho de 1978, o estúdio falou: bom, precisamos de um diretor de cinema para fazer esse filme na escala do cinema. E contrataram Robert Wise, diretor prestigiadíssimo que já tinha sucessos com ficção científica, como O Enigma de Andrômeda, e fora da ficção científica, como A Noviça Rebelde, por exemplo, filme ganhador de Oscar, e diretor super consagrado. Que daria peso para essa produção. E o Robert Wise, aconselhado pela esposa dele, falou: você não pode fazer Star Trek sem o Spock. É uma loucura isso. Não, não dá. Ele é o personagem mais icônico e mais identificado e que tem mais fãs. Não dá para fazer. E aí o Wise falou: olha, vamos ter que trazer o Nimoy de qualquer jeito. Resultado: fizeram ali uma operação, costuraram o um acordo com o Nimoy, resolveram o problema. Resolveram a crise do. Para, né, fecharam o litígio que ele tinha com a Paramount, pagaram lá o que queriam para ele, pagaram o salário dele e trouxeram o Nimoy pro filme. Bom, que filme! Esse filme começou como o roteiro de In the Image, que foi elevado ao piloto da série, um piloto para ter ali 1 hora e meia, e no final foi esticado para se tornar um filme. Passou a ser escrito pelo Harold Livingston, só que havia certas discrepâncias entre a história construída para a série e o que viria a ser o filme. Então, algumas diferenças, principalmente no terceiro ato, eram muito marcantes. A Enterprise, por exemplo, seria visitada por várias sondas diferentes da Voyager. Entre as quais a versão da Elia, que na série teria um enlace romântico não com o Decker, como foi no filme, mas com Kirk. E o desfecho da história também era muito menos dramático no, na série, com a tripulação simplesmente levando a tal da sonda Ilia para conhecer a NASA, a fim de explicar quem era o tal do criador que a Voyager estava procurando. E nesse processo não haveria aquela fusão, né, de Decker com a Ilia, com a máquina, com aquilo que a gente vê no filme. Os dois personagens naturalmente sobreviveriam, porque eles continuariam na série depois disso, né? E, então, quer dizer, deram uma repaginada, principalmente no terceiro ato, para tornar o filme muito mais dramático e, de fato, muito melhor do que ele é. Hoje, você pensar que essa história ia ser sem o Spock é meio assustador, porque tem todo esse paralelo, esse arco entre o Spock e Voyager, né? Essa trama muito bem resolvida entre os dois personagens, que é fundamental e que não estava no filme. Sem falar nesse desfecho aí, que levar a Ilia para visitar a NASA não me parece a forma mais dramática de solucionar essa grande aventura, né? Acabou sendo bem melhor da forma como eles fizeram para o filme. Agora, para chegar lá, foi um suadouro, porque havia muito conflito entre o Roddenberry e o Livingston, um reescrevendo páginas do outro, e o Roddenberry querendo manter a sua primazia sobre a produção, e o Livingston contratado para escrever o roteiro, e os executivos lendo as versões do roteiro e optando muito mais pela versão do Livingston, que parecia mais viva, mais interessante, do que a do Roddenberry, que era muito falante, muito filosófica, muito cheia de nheco-nheco. E o Livingston chegou a se demitir algumas vezes durante a produção, totalmente fatigado de ter que lidar com o Roddenberry, e o Roddenberry ia lá e reescrevia, mandava as páginas para o estúdio. Isso criou um ambiente de filmagem muito conturbado. Às vezes os atores não tinham o que filmar, às vezes as páginas com o roteiro, as páginas que eles tinham que filmar no dia chegavam no dia, às vezes chegavam na madrugada anterior. Então, assim, foi muito, muito, muito caótico. E a produção foi andando devagarinho e com uma certa angústia, né? Sem muito tempo, porque o filme estava marcado para estrear em dezembro de 79 e não tinha como adiar, já estava com salas de cinema reservadas, tal. Eles tinham que terminar o filme de qualquer jeito. Então, a produção foi bastante atribulada. No final, o estúdio pediu, pelo amor de Deus, para o Livingston ficar. Pagaram um caminhão de dinheiro para ele. E ele aguentou o Roddenberry. Roddenberry, no final, foi banido das filmagens. O Robert Wise controlou bem o estúdio para poder manter as filmagens nos trilhos e terminar essa produção. As filmagens da unidade principal, ou seja, das principais cenas do filme com os atores principais, tirando aquelas que exigem mais tomadas de efeitos visuais, etc., elas se deram entre 7 de agosto de 78 e 26 de janeiro de 79. E foi esse caos aí que a gente falou. Com relação aos cenários da Enterprise, eles foram basicamente refeitos, né? De início para a série Phase 2 e depois adaptados para Star Trek The Motion Picture, com algumas sofisticações, que na série não havia orçamento para pagar, mas para o filme deu para acrescentar, mas muito foi aproveitado. A engenharia mudou bastante da Phase 2 para o filme, e mesmo assim teve um aproveitamento razoável ali de equipamentos e projeto. Mas a ponte ficou muito, muito parecida com o que seria mesmo na Phase 2. O Robert Wise fez essas modificações, também promoveu a modificação do modelo de filmagem. Eles tinham feito um modelo, né, uma maquete da Enterprise reprojetada pelo Matt Jeffries, né, para representar a reforma que ela passou e tal. Fizeram uma maquete para Phase 2, chegou-se à conclusão de que ela era pequena demais e pouco detalhada demais para a tela de cinema, e aí reprojetaram a Enterprise, trouxeram Andrew Probert, né, o designer aí que ficou famoso também, mais tarde ficaria famoso pela criação do DeLorean, máquina do tempo de Volta para o Futuro, né? DeLorean, o carro já existia, mas a adaptação para virar uma máquina do tempo lá no De Volta para o Futuro foi criada pelo Andrew Probert, ele que era fã da série clássica e veio para trabalhar especificamente com esse novo design da Enterprise. Né? Então criou a versão da Enterprise que a gente vê no cinema, é dele, fizeram uma maquete maior para as filmagens e assim foi desenvolvido, né, o projeto. O Robert Wise também optou por mudar os uniformes. Aqueles uniformes cinza e azuis que a gente vê aí no filme, eles foram uma escolha do Wise, porque na série, na Phase 2, originalmente eles iam usar os uniformes similares aos da série clássica. Mas o diretor optou por outro caminho e a gente vê um visual bem diferente, também bem marcado hoje, a gente enxerga muito do estilo dos anos 70 ali presente naqueles uniformes, e assim, superando, digamos, em termos de visibilidade, o que a gente viu na série clássica, que eram mais coloridos, esses são mais sóbrios, o cenário como um todo é mais sóbrio, é menos colorido do que o da série clássica. E aí, claro, filmaram, fizeram a filmagem toda, mas ainda teve drama depois das filmagens, porque os efeitos visuais foram outro forrobodó, talvez o maior do filme, a maior crise do filme. A Paramount havia contratado para fazer os efeitos visuais uma empresa chamada Robert Abel and Associates. Era uma boa empresa, mas que estava mais acostumada a fazer comerciais de TV. Era boa de efeitos visuais, mas tinha limitações de produção. E o que esse filme demandava, ainda mais depois da estreia de Star Wars, ele demandava realmente cenas muito grandiosas e magníficas para justificar todo o investimento e para elevar mesmo Star Trek a um outro patamar. Não teria como eles entregarem. E o fato foi que não entregaram. Começaram a fazer algumas filmagens com as maquetes, com os modelos. Os resultados foram muito decepcionantes e o tempo era cada vez mais escasso. E aí o estúdio de última hora decidiu demitir essa turma toda e contratar os pais da matéria. Então trouxeram Douglas Trumbull, famoso por 2001, Uma Odisseia no Espaço, e o John Dykstra, que tinha trabalhado em Star Wars ali em 1977, o filme de 77. Trouxeram os dois e falaram, meu, vocês têm que dar um jeito nisso aqui e entregar os efeitos. E de fato eles fizeram um excelente trabalho, a gente vê, o filme é marcante pelos efeitos visuais, mas foi um drama para terminar o filme, porque o Robert Wise teve que ir editando o filme ao mesmo tempo em que os efeitos visuais eram feitos e deixando espaços em branco para colocar os efeitos visuais, sem saber muito bem o que vinha, né? E aí conforme eles iam chegando, eles iam encaixando no filme e assim iam formando. E o filme terminou dessa forma, foi assim que ele foi concluído ali na 23ª badalada, quando estava para dar a meia-noite mesmo, que eles precisavam entregar. Para você ter uma ideia de como foi uma loucura, a primeira cópia do filme ficou pronta 2 dias antes. Um dia antes, o Robert Wise, ele voa com essa cópia e dorme com ela debaixo da cama para apresentar na pré-estreia, que seria em Washington. E aí, em seguida, o estúdio contrata aviões, freta aviões, para transportar 2.000 cópias para estreia nos cinemas dos Estados Unidos um dia depois. Então, assim, foi uma coisa tão frustrante, o processo todo de criação de The Motion Picture foi tão frustrante, que o Robert Wise, esse diretor consagradíssimo, durante muitos anos nem queria falar sobre o filme. Porque tanto o processo de filmagem, com as questões de roteiro, como também a questão dos efeitos visuais e o fato de que ele não pôde dar acabamento ao filme mesmo, ele não conseguiu mexer no filme como ele queria, ajustar o ritmo. A gente vê que o filme, na sua versão original, ele tem problemas de ritmo, às vezes você fica tempo demais com efeitos visuais, tempo de menos com a história não anda no ritmo mais adequado. E claro que ele, como um diretor experiente, um montador experiente também, ele teria condições de fazer esse filme muito melhor, como de fato viria a fazer com a edição do diretor, né? Que décadas depois a Paramount permitiu que ele fizesse essa edição do diretor em DVD, ali ainda com uma resolução só para home video mesmo, bem limitada, definição standard. E agora, mais recentemente, ela foi lançada em toda a sua glória em 4K, com resolução de cinema mesmo. E finalmente a gente tem a versão definitiva desse filme, do jeito que o Robert Wise gostaria de ter feito. Aí sim, depois de fazer a montagem, né, isso foi em 2001, se não me engano, ele faz a versão do diretor, aí ele está mais disposto a falar sobre o filme, ele tem mais apreço por esse resultado e pela Paramount, que deixou ele voltar ao filme para terminar o que ele não tinha terminado. Então fica a recomendação aqui, se você for assistir esse filme, é ideal buscar a versão do diretor, que é realmente a mais qualificada. Embora muitas das qualidades já estejam na versão original, apesar dessa produção toda atabalhoada. O lançamento em si foi beneficiado por uma grande campanha de marketing. Envolveu lançamento de tiras de quadrinhos em jornais, revistas, brinquedos e até mesmo o primeiro McLanche Feliz com personagens licenciados da história. McDonald's já tinha o McLanche Feliz, já tinha os brinquedinhos, mas era com coisas deles mesmos, né? A primeira vez que eles licenciaram personagens de outra franquia, de outra, foi com Star Trek The Motion Picture. Então é o primeiro McLanche Feliz licenciado aí da história do McDonald's, graças a The Motion Picture. O filme, por sinal, teve uma série de trailers que ficaram famosos, foram narrados pelo lendário cineasta Orson Welles. O Wise conhecia o Welles muito bem, já tinha trabalhado com ele como editor nos dois primeiros filmes dele, né? Cidadão Kane, esse clássico de 1941, Soberba de 42, o Wise que editou para o Welles esses dois filmes. Então assim, eram amigos, certamente foi um dos fatores que fizeram com que o Welles concordasse em gravar aí a sua voz, né, potente nos trailers de The Motion Picture, certamente impactantes. Resultado final, o custo desse filme ficou, ninguém sabe até hoje exatamente quanto custa, mas falam em 44 milhões, 46 milhões de dólares, o que hoje pode parecer pouco, se você olhar qualquer filme da Marvel aí vai custar muito mais, mas tem que lembrar que tem inflação de meio século quase, né? Então assim, naquela época era uma grana fabulosa, era um dinheiro impensável para você gastar num filme. Para efeito de comparação, o primeiro Star Wars de 77, ou seja, mais ou menos contemporâneo, lançado 2 anos atrás, saiu por 13 milhões. Então imagina 44 milhões. Agora, esses 44 milhões, ou 46 milhões, sei lá quanto foi, né? Ele é confuso, o valor, justamente porque ele inclui tudo que foi gasto com Star Trek até o filme. Isso inclui Phase 2, inclui Planet of the Titans, inclui todos aqueles The God Thing, todas aquelas coisas que, aqueles ensaios, né? Tudo que foi feito para Phase 2, tudo aquilo foi embutido no orçamento de The Motion Picture, como se fosse uma imensa produção que levou uma década, né? Por isso esse valor absurdo. Mas apesar do valor absurdo, na bilheteria americana, o filme faturou 82,3 milhões de dólares. E se juntar a bilheteria internacional, foi a 139 milhões de dólares. Ou seja, tranquilamente, mesmo com esse custo absurdo, dando lucro para o estúdio. Isso sem contar nos licenciamentos adicionais de produtos, da exibição do filme na TV, que também pagava bem naquela época, as TVs contratavam, né, o filme. A ABC, se não me engano, contratou inclusive uma edição estendida, né? Eles pegavam cenas aproveitadas aí. Essa edição até apareceu agora em Blu-ray mais recentemente, que tem até umas cenas que não se encaixam direito, porque o traje extraveicular do Kirk e do Spock era diferente, depois eles mudaram. Enfim, eles não tinham muito critério na hora de pegar cenas cortadas e botar de volta no filme, mas o fato é que ficou essa edição celebrada aí, que tinha muito mais cenas, tinha mais detalhes de personagens, coisas que, por sinal, depois foram incorporadas ao filme pelo Robert Wise na versão do diretor, né? Naquele momento ali, no calor da produção, ele não teve a chance de fazer essa seleção mais cuidadosa. Mas na versão do diretor, várias das coisas que estavam nessa edição estendida da ABC foram parar no filme principal. E claro, o resultado, né, com essa renda toda, a Paramount de imediato já queria uma continuação, mas dessa vez sem o Roddenberry na produção. Acabou se atribuindo ao Gene Roddenberry, o que não é totalmente justo, todos os dramas que aconteceram. Afinal de contas, ele como produtor era responsável por contratar a equipe dos efeitos visuais, ele era o responsável por trabalhar o roteiro e manter a harmonia nas filmagens, e também era o responsável pelo orçamento, que acabou estourando em muito por esses gastos imprevistos, a necessidade de contratar o Douglas Trumbull e o John Dykstra, todos os problemas que a gente viu na produção desse filme, que tem a maravilhosa trilha de Jerry Goldsmith, meio que redefinindo a música de Star Trek e trazendo essa melodia que acabou se tornando depois a abertura de A Nova Geração, né? O tema de The Motion Picture vira a abertura de A Nova Geração, redefine aí a paleta musical, se é que se pode falar assim, o escopo musical de Star Trek. Jerry Goldsmith, que por sinal era a primeira pessoa que o Roddenberry queria para compor o tema da série clássica, mas ele estava ocupado na época, ficou com Alexander Courage, que recebe algumas citações aqui, né, na trilha do Goldsmith, e realmente é uma das coisas, um dos grandes destaques desse filme é a trilha sonora do Jerry Goldsmith. Algumas curiosidades, já mencionei que o filme foi concluído no dia 5 de dezembro e a pré-estreia aconteceu no dia seguinte, 6 de dezembro de 79, lá em Washington, e no dia 7 de dezembro ele chegou aos cinemas com 2 mil cópias distribuídas por aviões fretados pelo estúdio. Uma das cenas marcantes foi uma cena que mostrou que supostamente seria toda a tripulação da Enterprise ali no deck de recreação, né? Quando o Kirk vai explicar a missão. E aquela cena é muito interessante porque ela realmente contou com cerca de 300 pessoas, que não chega a ser o contingente completo da Enterprise, mas dá aquele volume. Nunca foi feita uma cena com tantos tripulantes assim. E desses tripulantes, 125 eram fãs de Star Trek, alguns fãs bem conhecidos. Estavam lá, por exemplo, a Bijou Trimble, que foi liderança na campanha de cartas que salvou a série clássica na terceira temporada, a Susan Sackett, que era secretária do Gene Roddenberry, estava lá, o Richard Arnold, que era assistente do Roddenberry, também estava lá. Então várias figurinhas aí do fandom apareceram como uma retribuição mesmo, né? Com essa ressurreição de Star Trek, muito em razão do trabalho dos fãs que mantiveram a chama acesa, a retribuição veio em tela com essa cena. É uma das muitas coisas marcantes desse filme. Ele também foi o primeiro a retratar os Klingons já com as testas cheias de protuberâncias, né, desviando-se ali do estilo da série clássica. E esse design continuaria evoluindo ao longo dos próximos filmes, das próximas séries, e teria várias transformações ao longo do tempo, começando por esse aqui. O filme conta com a participação do Mark Lennard como o comandante Klingon, né? Ele que é mais conhecido como Sarek, fez também o comandante Romulano em Balance of Terror, e a Grace Lee Whitney também está nesse filme, como a Janice Rand, fazendo uma pontinha e voltando ao filme, que mostra realmente uma nova cara para Star Trek, dando início a essa jornada cinematográfica que continuaria com Jornada nas Estrelas 2, A Ira de Khan, o próximo filme que nós vamos revisitar aqui no nosso programa.